Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 29 de novembro, segunda-feira, 6 horas, né? O mercado acabou de fechar hoje. Como sempre, só lembrando, né, que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas sobre informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, primeiro mercado, na semana passada acabei gravando uma edição só, mais uma vez, porque os fatos supervenientes ali que a gente teve sexta, né, e quinta, quando já se falava um pouco, na verdade quinta-feira já se falava do Omicron, né, acabou ganhando esse nome depois, da nova variante sul-africana, e enfim, mas teve um impacto ali na bolsa na sexta, eu ia falar sexta, mas resolvi esperar para já gravar uma edição segunda já com mais informações, né, embora ainda tenha muita incerteza cercando o assunto. Só lembrando que o volume aí dos mercados também foi bem mais baixo, né? Tanto quinta quanto sexta, porque teve ação de graça nos Estados Unidos, então quinta a bolsa por lá nem funcionou, sexta funcionou ali por menos tempo, né? Como também funciona ali perto do Natal, né? Que também nos Estados Unidos também você tem ali um dia com a bolsa mais curta. Isso fez ali ter muito menos liquidez e, claro, ver essa notícia bastante preocupante que eu já vou abordar, que obviamente é a principal notícia sobre o Omicron. E hoje também, apesar de, enfim, os mercados hoje já não ser mais feriado nos Estados Unidos, né? Acho que até por causa das incertezas ligadas ao Omicron, enfim, a gente ainda teve um dia de negociação baixa, principalmente aqui no Brasil em números totais, mas uma pequena recuperação no mercado diante da queda abrupta ali de sexta, né? Então vamos lá para as informações que a gente tem, né? Enfim, não sou médico, não vou aqui analisar de forma tão profunda, mas vou explorar possibilidades e, claro, né, quem está no mercado tem que tomar decisões, baseado em perspectivas, né? E nesse caso, claro, as perspectivas são muito incertas, mas você tem que ter algum ponto de vista. Bom, começando, né, a gente descobriu ali na quinta para sexta, na verdade, quinta tinha as informações, mas sexta saiu de forma mais clara, que tinha uma nova variante na África do Sul. Na verdade, não é a primeira variante que surge na África do Sul. Lá tem apenas 25% da população vacinada, então a falta de vacinas claramente é um sinal, é um resultado, né? Acaba gerando essas mutações muito preocupantes. E aí fica até lembrete, né? Para os países ricos que estão com um monte de vacina estocada e para a população não querendo se vacinar, né? As doações para os países mais pobres, principalmente para a África, tinham que estar em outro ritmo, né? E até o que eu escrevi no Twitter no final de semana, né? Se isso não vai ser feito por, digamos, boa vontade, enfim, que seja feito. E isso já é muito ruim que isso não aconteça, mas seja feito por amor à própria pele, né? Porque essas variantes se espalham, como vocês podem ver. Mas voltando aqui, né? A Omicron foi mapeada até por um brasileiro, o Túlio, né? Túlio de Oliveira, que é um brasileiro que mora na África do Sul, trabalha lá, um cientista brasileiro, que até tem Twitter, até recomendo segui-lo. E, na verdade, desde sexta houve-se ali muita incerteza, se falava uma transmissibilidade maior. Mas se você. E claro que isso é muito preocupante. Se a gente pegar a Delta também, começou assim, varreu aí. Tivemos muitos problemas com a Delta. Mas com relação ao escape da vacina, foi uma informação que até agora, para ser muito honesto, fez os mercados despencarem sexta, muita gente ficar desesperada e tudo mais. Mas para ser muito honesto, eu ainda não sei de onde essa informação surgiu. Porque, de forma oficial, né? Porque, claro, a suspeita pode existir, mas em algum momento tinha gente falando isso como se fosse uma certeza. E se a gente pegar o primeiro-ministro sul-africano, o ministro da Saúde da África do Sul falou que não tinha evidências disso, claro que precisava de mais testes, mas se pegar as pessoas de acordo, claro, informações do ministro da Saúde sul-africano, mas um pouco extra-oficiais em algum nível, mas que não tinha uma pessoa vacinada que estava internada com o Omicron, ou seja, até aquele momento eles não tinham casos de pessoas vacinadas com essa vacina, e, por exemplo, cada vez mais se vê mais casos do Omicron na Europa, né? Até no Brasil já tem um caso agora, ou seja, pessoas que estavam na África e retornaram aos seus países antes do banimento do... Banimento não, né? Mas antes de impedirem ali diversos países passarem a recusar voos da África do Sul e outros países próximos, né? Basicamente 6 países ali contando a África do Sul estão basicamente proibidos de entrar nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, né? Mas com relação ao escape da vacina, a coisa se alastrou de uma forma pouco exata. Não se tinham evidências claras disso, o que não quer dizer que isso não possa acontecer também. Então, o escape da vacina parece que foi uma informação que foi sendo jogada e todo mundo foi referendando e, na verdade, não era verdade absoluta. Agora estão se fazendo testes, né? Muita gente dizendo, CEO da Pfizer, CEO da Moderna, falando que provavelmente muito difícil que essa variante escape totalmente da vacina, o que não quer dizer que ela não possa levar a casos graves, mas se a gente voltar para a África do Sul novamente, que é o país onde a coisa começou, né? O primeiro-ministro e alguns cientistas sul-africanos, inclusive o Túlio não chegou a dizer dessa forma, mas também está colocando razoavelmente dessa forma, que não estão se vendo casos graves lá também. Isso é para dizer que não vai acontecer nada com essa variante? Longe disso. Não, isso é uma dúvida. Não tem como saber isso, até porque a coisa é muito recente. Mas os primeiros sinais não são tão desesperadores assim. Né? Isso não quer dizer que é para ficar tranquilo. Acho que tem que tomar as medidas, tem que ficar de olho. Pode ser que a gente volte a ter lockdown, sim. Mas no primeiro momento, isso também não parece ser o que vai acontecer. O Biden deu até uma entrevista já tarde falando que não vê necessidade de lockdowns nesse momento. Na própria Europa, ali que muita gente assinou com lockdown, a gente tem um lockdown na Áustria, tem alguns países ali acenando, mas nenhum outro país decretou lockdown, até que eu saiba, de forma tão sumária, né? E até o Financial Times soltou hoje que não espera grandes impactos na economia como o Omicron. Então, assim, tem muitos cenários possíveis, não é o que é o mais provável, mas com as informações que a gente tem até o momento, não é que a coisa está tranquila. Mas não parece ser o cenário de fim do mundo. Caso seja necessário uma nova versão da vacina, né? Saíram várias datas, mas a Pfizer está falando ali que conseguiria fazer em 95 dias, uma versão adaptada já para ser feita. E a Moderna disse, inclusive, que poderia ter no começo do ano que vem uma versão adaptada. E aqui vale a lembrança, tá? Que a Moderna, apesar de nem ter sido a primeira vacina a ser aplicada e ser uma vacina até mais cara que a da Pfizer-BioNTech, e enfim, com problemas para armazenamento e tudo mais... Mas vale a lembrança que eles dizem, né, e realmente isso é público, que ela já tinha, digamos, entre aspas, a fórmula da sua vacina desde mais ou menos junho de 2020. Né? A questão é que tinha todo um procedimento de testes que, de fato, tem que ser feito, por isso que a vacina só foi liberada no final do ano. Mas, assim, a Moderna foi a primeira farmacêutica do mundo a ter, digamos, essa fórmula basicamente pronta. Então, talvez eles sejam, sim, os mais rápidos também a adaptar uma vacina. De qualquer forma, o que se diz é que demoraria cerca de 100 dias ali, né, para uma nova vacina, caso seja necessária, porque também, em um primeiro momento, e você pode ver isso nas ações, né, os CEOs, tanto da Pfizer quanto da Moderna, da BioNTech, falavam que se fosse necessária uma nova vacina, já iam fazer, porque eles também têm interesses financeiros, né, isso, e aqui eu não estou dizendo no sentido que eu não quero que tenha uma nova vacina, eu quero que se faça o que seja necessário para erradicar o vírus, né, mas assim, claro que você tem interesses econômicos de quem faz vacina de poder produzir outra vacina, se for o caso. Agora, a gente tem que esperar os estudos, que devem demorar 2 semanas, só lá que a gente vai ter certeza sobre qualquer coisa. Mas é o que eu estou dizendo, o cenário não é tão nefasto assim, a gente não tem indícios para ficar tão preocupado, mas o risco está aí posto, e é um risco grande até, porque a gente tem cobertura vacinal muito pequena em muitos lugares do mundo, então isso daí diria até que é mais um alerta, né, além da própria Omicron, de outras variantes piores que possam surgir, mas aí também cabe ali uma ressalva, né, que isso não é bom, porque depende da forma que colocar isso, a gente fala, não, está estimulando que, enfim, que deixa o vírus circular. Não é isso, o vírus circular é a pior coisa possível. Mas se você pegar os livros de biologia mesmo, na verdade, quase boa parte dos epidemiologistas falou isso. Tem gente também que não fala isso, mas isso é uma teoria sobre vírus. E com o recorrer do tempo, os vírus vão ficando mais transmissíveis, mas mais fracos. Ou seja, porque se o vírus mata seu hospedeiro muito rápido, ele não transmite para ninguém. Então, claro que isso não é uma ciência exata, até porque o Delta basicamente era mais transmissível e não era, né? Ele mais fraco do que outras variantes do vírus, talvez fosse até mais forte. Então, por isso que isso não é uma ciência exata. Mas tem uma chance que se o Omicron, de fato, foi tão mais transmissível quanto estão dizendo, ele poderia, inclusive, ser uma versão mais fraca do vírus, né? Então, assim, claro que isso seria um acidente, né? É péssimo estar surgindo variantes, mas esse seria, entre aspas, um cenário espetacular, que eu não estou aqui falando que vai acontecer, mas claro que eu, particularmente, torço, né, para a gente ter o menor dano possível em qualquer lugar do mundo com relação a isso. Então, eu tive que fazer toda essa exposição longa, mas aí, não, o meu ponto de vista sobre isso, que é o ponto de vista de alguém que não sabe nada, não sou médico, não sou nada, mas baseado em leituras, impressões... Não é que a gente esteja tranquilo, tem muita coisa para ser entendida ainda, mas os primeiros sinais são, não posso dizer animadores, mas no mínimo não são desanimadores, né? Ou seja, a gente tem um cenário que não é desesperador ainda, tá? Por isso que eu acho que a reação dos mercados foi muito exagerada na sexta. Também, claro, porque a gente também tem um cenário muito diferente entre Brasil e resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Estados Unidos você tem as bolsas nas máximas históricas, muita empresa valendo valor absurdo. Então você vê uma razão para queda, o pessoal vai realizar, está com muito lucro no ano. No Brasil é o contrário, a gente já tem a bolsa muito baixa, né? Então são cenários muito diferentes, mas acho que vale aí sim ficar, primeiro, né, o cuidado total, porque a gente não controla essa variável do vírus, além do Omicron podem surgir outras variantes, mas como eu disse até o momento, isso ainda não significa o fim do mundo, e parece que tem-se ali algum nível de cuidado ali, né, com relação às consequências disso, e não, ainda não parece ser o fim do mundo, mas vamos entender isso nos próximos dias, semanas, quando forem saindo os resultados. Eu até recomendo para quem quer saber seguir o Túlio no Twitter, né? Que é o cientista brasileiro lá que codificou o vírus, essa nova variante. E, enfim, eu acho que os sinais da África do Sul são positivos, tá? Tanto que o próprio Túlio está reclamando muito do banimento dos voos, porque ele diz que você não tem ali evidências tão fortes que esse vírus seja mais forte. E ele acha que seguir os protocolos, fazer testes, cumpririam a mesma função e não isolariam a África do Sul economicamente e outros países africanos que vão ter muitos problemas. Aí eu não estou entrando aqui no mérito se ele está certo ou errado, tá? Eu, como provavelmente chefe de Estado de outro país, provavelmente também, acho que a primeira medida, na verdade, é você impor algum tipo de barreira sanitária, mas ele tem algum ponto e, enfim, eu acho que, claro que os cientistas sul-africanos sempre podem estar sendo um pouco otimistas, né, com relação aos impactos do vírus para tentar acabar com esse embargo, mas as informações que a gente tem, como eu vou ser repetitivo aqui, mas não são desanimadores. Bom, indo aqui para o cenário mais doméstico, a gente continua tendo um imbróglio muito grande com relação à PEC dos precatórios, né, isso não se resolve. Eu diria até que foi isso que penalizou um pouquinho o mercado brasileiro aqui no final hoje. A gente vai ter a votação na CCJ também do relatório. Na CCJ deve passar, até porque a maioria é simples. Aqui eu não estou entrando no mérito se pode até bom ou ruim. Estou falando apenas que ele pressiona o mercado, porque ninguém sabe até onde isso pode ir em questão de gastos, né? É aquilo. Quanto mais gastos um país tem, o Brasil tem basicamente a dívida em moeda nacional, então ele não vai incorrer em insolvência. Mas você pode comprometer investimentos para anos futuros, você gastar tudo que tem e dependendo da qualidade desses gastos, né? Então, é complexo, tá? E aqui, quando eu digo qualidade dos gastos, não estou falando do auxílio, que o auxílio é extremamente necessário, aí se discute o valor, enfim, faz as contas e tira de outros lugares para dar o auxílio, acho que isso, na verdade, é o mais fundamental. Mas a questão mais é que outros tipos de coisas podem ser feitas, né? Tipo essas RP9, então, assim, você tem coisas muito estranhas ali que acabam saindo do orçamento e, às vezes, você usa como pretexto a questão social para enfiar outros custos ali que ninguém entende. Então é por isso que muitas vezes o mercado cai, né? Não é por causa do auxílio. E claro, hoje surgiu também a hipótese do governo fazer outro orçamento de guerra. Parece improvável, mas saiu na Reuters. E isso sim, aí sim assustaria o mercado, porque o governo pode gastar 7 vezes mais, 5 vezes mais do que gasta, e até por questões eleitorais, e aí você não tem fiscalização nenhuma, e aí você poderia ter riscos de longo prazo na solvência do país, não dele, como eu disse, não dele ficar sem dinheiro, mas de uma inflação galopante, maluca, na qual você distribui dinheiro, mas esse dinheiro não vale nada, né? Então, tem muitas incertezas ainda, mas muitas consultorias aí políticas, né, estão dando que vai passar no plenário muito apertado essa PEC. Não tenho, digamos, opinião fechada sobre a PEC, sobre como fazer. Minha questão é mais só que como o mercado vai reagir a isso. Então, se essa PEC for aprovada, eu acho que sai uma pressão muito grande do mercado. Caso não seja, a gente pode ter outra semana aí muito arrastada, tá? E, enfim, por mil dúvidas cercando isso. Indo agora para um cenário um pouquinho mais das empresas mesmo, né? A gente teve ali, eu nem falei sobre isso na última edição, mas já tinha até acontecido. Foi uma proposta do KKR, né? O Colbert Kravis Roberts, que é um dos primeiros fundos ali de investimento, de private equity, como o pessoal diz, do mundo, né? Tem até um livro muito bom, o Barbarians at the Gate, que conta ali uma das primeiras aquisições OTIs da história, né? Da JRR Nabisco, que era ali uma propriedade de investidores comuns, enfim, de pessoas que eram donas da empresa, acionistas, e o KKR chega e ganha a disputa e compra a empresa. Enfim, um livro muito interessante. E o que vale aí ressaltar nisso tudo é que ficou-se uma dúvida antes de tudo, né? O KKR, o KKR no caso, né? KKR, queria o quê com a TIM, né? Porque ele está fazendo, na verdade, uma proposta pela Telecom Itália, né? Pela TIM Brasil. A TIM estava num momento delicado, porque principalmente na Itália os resultados dela são ruins, no Brasil eles até são bons. A TIM aqui no Brasil, aliás, acabou de dar lance no 5G, está participando na compra da Oi ali que está no CAD, então assim, vem investindo no Brasil até bastante, né? Mas na Itália a ação não anda, está arrastada. A Vivendi, que é a maior acionista, está insatisfeito com os resultados também, mas teve ali problemas para aumentar sua participação, hoje tem só cerca de 25% da empresa, o governo italiano é acionista e parece, de alguma forma, eu não diria estar apoiando a proposta, mas não vê ela com maus olhos, né? Então, isso é sempre uma lembrança aí interessante. Então, a grande dúvida ficou aqui, olhando para a ação da TIM no Brasil, que é o que importa mais para a gente, né? É o que a KKR ia querer com a TIM no Brasil. E o que tem se dito é que eles não teriam interesse na operação brasileira, então ela poderia ser vendida, mas a gente entra numa questão regulatória muito complexa, porque já foi muito difícil fatiar a Oi, nem está aprovado pelo CAD ainda em todas as instâncias, né, digamos. A Anatel parece que está para aprovar agora, só que assim, você tem questões regulatórias de licença, de espectro, extremamente complexas. Claro que o leilão do 5G acabou até aumentando um pouquinho a concorrência com a entrada, por exemplo, da Brisanet, da Algar em mais mercados. Mas eu não vejo como quem poderia comprar a TIM que já está no país. Você teria que atrair um player de fora. Então isso é complexo, tá? E a outra dúvida que ficou é, mesmo que eles não queiram vender a TIM no Brasil, a compra da controladora ativaria aqui um tag along? Ou seja, eles teriam que fechar o capital da TIM na Bolsa Brasileira? Discussão extremamente complexa. Alguns analistas do BTG falaram que sim. Mas isso, caso a compra ocorra, vai dar uma baita de uma briga. Se eles tiverem que estender a oferta, provavelmente a ação aqui vai subir. Mas isso não é de resolução ou resposta fácil, tá? Então, é uma aposta de longo prazo, é arriscada. Mas é uma daquelas operações que veio meio do nada, mas que poderia, digamos, até mexer nas placas tectônicas do setor de telecomunicações no Brasil, né? Porque não é uma operação simples. É grande em valores financeiros, é grande em questão de impacto. E eu diria até que é muito ruim para a concorrência, né? Porque eu não sei quem gostaria de entrar no Brasil comprando a TIM nesse momento. Basta ver que ninguém entrou para comprar Oi, né? Então, digamos que não é a melhor notícia do mundo esse interesse, né? Mas vamos ver o que acontece a partir disso. Lembrando só também que o presidente da TIM brasileira acabou sendo nomeado co-CEO também da Telecom Itália, porque no meio dessa proposta o presidente da Telecom Itália perdeu o cargo. Então vale aí observar o que vai acontecer com a empresa nas próximas semanas. Continuando aqui nessa pauta de M&A, a Azul declarou que por hora, né, perdeu interesse na Latam. E aí vale explicar o que perdeu interesse, né? A Latam está ali em recuperação judicial nos Estados Unidos, a Azul estava cortejando, digamos assim, a Latam há algum tempo, até abordou alguns credores da Latam, porque os credores da Latam teriam que aceitar a proposta da Azul ali para adquirir a empresa. A Latam acabou apresentando uma proposta nos Estados Unidos de um valor de uma nova capitalização na empresa bastante alto, de 8 bilhões de dólares, ou seja, a Azul achou esse valor muito alto, não quis concorrer com isso. Eles são de 2/3 dos acionistas, né, para isso ser aprovado no Chapter 11 nos Estados Unidos, esse novo plano. Diz a Latam que tem 70% dos acionistas, mas o interessante é que a Azul falou que, olha, perdeu o interesse, mas continua de olho porque eles acham que esse plano não é exequível, tá? Ou seja, que não vai ser possível seguir com esse plano adiante e provavelmente eles vão tentar abordar a Latam no futuro, pelo menos é isso que o próprio presidente da Azul está deixando relativamente claro. Vale ressaltar só que a Latam, de forma até surpreendente, voltou a liderar o mercado de aviação brasileiro, claro, num quadro total nos últimos 2 meses. Aí tem que ver rota por rota, enfim, para questões de sobreposição, que eu não tenho isso aqui. Mas o que eu quero dizer é isso, foi surpreendente porque a Latam chegou a ficar em terceiro em algum momento nos últimos anos aí. Então, uma recuperação até expressiva da Latam. Lembrando que também o interesse da Azul, claro que não é só por isso, né? Mas tanto a Azul quanto a Gol, que tem capital na Bovespa, na B3, sofreram muito com a queda, com a questão do Omicron, ou seja, as companhias aéreas foram as que mais caíram na sexta-feira, não recuperaram tanto valor, então isso também tira até um pouco do valor das ações da Azul no curto prazo, caso fosse feito um pagamento com troca de ações, né? Então isso também, claro, junto com o pedido que a TAM fez lá, acaba inibindo uma proposta no curtíssimo prazo. Lembrando que a Azul disse, apesar disso, continua focada em consolidação. E a Gol também disse que vê consolidação com bons olhos. A grande questão é que a família Constantino da Gol provavelmente não gostaria de abrir mão do controle, nem os atuais acionistas da Azul. Então, um cenário assim, que eu acho que não vai ocorrer, tá? Mas só que delineando por causa das movimentações do mercado. Um outro cenário possível seria, principalmente agora que a Latam, entre aspas, assumiu essa liderança, seria a Azul e Gol se unindo. Mas isso parece um pouco mais improvável, porque elas... Eu acho que seria difícil o CAD aprovar com a Câmara essas operações, mas a Azul e Gol parece ser mais difícil, porque eu também não fui atrás dos dados exatos, tá? Mas isso é o que o pessoal do mercado mesmo de aviação diz, que a Azul e Gol tem um maior número de sobreposição de rotas do que a Azul e Latam. Então, se a Azul e Latam já poderia ser algo bastante bizarro de ser aprovado, a Azul e Gol provavelmente seria pior ainda. Então, eu acho que vai ter algum tipo de movimentação no curtíssimo prazo nesse mercado, mas é muito difícil desvendar o quê e pode também não acontecer nada, né? Alguma tipo de movimentação, eu digo, mais boatos, mais rumores, mas a chance de não acontecer nada aumentou. Então, vamos ver como isso se desenrola daí para frente, né? Enfim, um cenário também que poderia mexer muito com o setor, muito fundamental, e poderia diminuir a concorrência, claro, né? Olhando de forma bastante pragmática aí no setor de aviação brasileiro, né? Que teve entrantes aí que não conseguiram ficar, como a Avianca. Então, enfim, não é um mercado de fácil entrada também, não. Bom, continuando, né, se a gente olhar aqui Depois dos impactos do Omicron, a gente já tinha, entre aspas, ações baratas, que pode-se dizer que ficaram mais baratas ainda. No cenário internacional, a gente teve ali a questão da OPEP, né? Porque, na verdade, uma coisa que até... E aí já é um pouco teoria da conspiração, então nem vou entrar tanto nisso. Mas muita gente diz que a queda do petróleo de 10% foi, digamos, boa, né? Para o próprio Biden, que vem reclamando, o próprio Brasil. Honestamente, no Brasil, isso é até triste, né? Mas eu duvido que isso chegue no preço da bomba. Mas, em teoria, a queda do preço do petróleo deveria ajudar a ter um ajuste para baixo no preço das refinarias. Vamos ver se isso, de fato, vai acontecer. Enfim. E diversos países no mundo consumidores se dariam um pouco bem com isso, né? Mas a OPEP, que tinha uma reunião para aumentar em 400 mil barris de petróleo a produção, acabou ali dizendo, suspendendo essa reunião que era para começar hoje. Ela talvez comece na quarta agora, e tem uma ameaça real da OPEP não aumentar sua produção, né? Ou seja, ela vai falar, olha, já que o mercado pode ficar pior com o Omicron, eu vou aumentar. E, na verdade, o risco que existiria para o mercado de petróleo é o mercado, mesmo com esse, digamos, com esse aumento de produção, já teria riscos de continuar subindo caso o Omicron não, digamos, não levasse a lockdowns muito maiores e queda do consumo de petróleo expressiva. Com o não aumento, o petróleo pode subir mais rápido ainda, né? Digamos que a bala de prata nesse sentido, e acaba dando até algum poder por Irã nessas negociações, são que o Irã está negociando em Viena agora um novo acordo nuclear, depois das eleições que teve no Irã, e caso se chegue a um acordo, o Irã, digamos, volta para o mercado, não é uma produção pequena de petróleo, né? Então isso poderia, no curto prazo, arrefecer um pouco os preços, mas eu continuo com uma visão aí, não que o petróleo vai continuar subindo sem parar, mas que os preços do petróleo vão continuar altos. Vai ser difícil isso cair muito mais, pelo menos no curto prazo, até porque o nível de investimento no mundo está muito baixo. Acho que até uma exceção é o Brasil, porque a Petrobras anunciou ali um nível de investimento muito alto. Tanto se você pegar FSPOs, né, que são as plataformas flutuantes que ajudam a extrair petróleo, no próximo ano, salvo engano, vão ter 13 novas no mundo e 6 são no Brasil. Até o mês de 2022, e nos próximos 5 anos, acho que são 27 no mundo, dessas 15 no Brasil. Então, a produção de petróleo no Brasil ainda vai aumentar muito no curto prazo. Isso é complexo, tá? Claro que você tem mil questões ESG envolvidas, mas é o que eu sempre digo aqui, né? A questão não é nem o que a gente deseja, a questão é que esse ano deixou muito claro que a transição energética vai andar cada vez mais a passos largos, mas o petróleo não vai evaporar, né? Então, assim, e o mercado do mundo vai precisar continuar de petróleo. Então, claro que essa quantidade tende a ir caindo nos próximos anos, mas a gente ainda vai chegar num pico nos próximos anos para depois começar a cair, talvez, de forma acelerada. Então, aí cabe ao Brasil, né? Enfim, saber usar esse momento, mas também levar a Petrobras a fazer o tipo de investimento, ela pode ficar uma empresa até ultrapassada, né? E aí é questão de visão, que me parece que não que seja faltando, mas deveria estar sendo mais exercido hoje em dia. Basta ver a quantidade de projetos de hidrogênio verde, hoje a Engie também anunciando. A gente tem um monte de empresas anunciando investimentos de hidrogênio verde no Brasil e outras fontes limpas, e a Petrobras talvez um pouco parada nisso, isso vale atenção, né? Enfim, uma mudança de matriz, nem que seja num plano um pouco mais para frente, a gente considerar que, independente dos desejos de cada um, isso vai demorar um pouco mais, mas a Petrobras deveria, sim, tá olhando para isso, né? Acho que é muito ruim, aliás, que não esteja. Pronto, para finalizar, como eu já falei aqui algumas vezes, né, o mercado de crédito de carbono parece estar andando. O próprio presidente da Horizon falou hoje ali no Valor sobre o quanto, né, um mercado regulado de crédito de carbono faz o preço do carbono basicamente triplicar nesse momento do que o mercado que não é regulado. Porque no mercado regulado, como você cobra multas de quem não cumpre os critérios, o valor do crédito de carbono sobe muito. A Horizon tem um estoque muito grande por causa da sua função de pegar lixo e gerar energia através disso. A Ambipar também deve, por causa da biofílica, também deve ter, no médio prazo, aí, também um bom desempenho nesse mercado. Então são duas empresas que vale olhar para o médio prazo por causa disso, e o Brasil tem tudo para se comportar de forma minimamente razoável, tem tudo para ser uma potência nesse mercado de crédito de carbono. Acho que eu já falei isso aqui outras vezes, mas estou repetindo porque a regulação parece estar andando nesse caminho. Então, para médio prazo, são aí investimentos interessantes, mas vale lembrar, né, que cada vez mais o cenário político vai começar a pesar um pouco em cima da Bolsa Brasileira. Ano eleitoral é sempre ano de muita variação. Eu, honestamente, como já disse aqui algumas vezes, não acho que a gente... Claro que tem desfechos piores e melhores do ponto de vista da Bolsa, mas eu não acho que a Bolsa vai sofrer tanto quanto em outros anos eleitorais. Mas tem que ver como as coisas vêm caminhando, né? Eu acho isso hoje, eu posso mudar de opinião amanhã. A gente nem virou para 2022. Então vamos ver como as coisas caminham. E daí eu tô falando só por causa da eleição no Brasil, né? Porque a gente tem outras questões, como um possível, algum momento, crash da Bolsa Americana, que muita gente fala, e sei lá se vai ter crash ou não. mas a bolsa americana de fato tá cara, enquanto a brasileira tá barata. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e olhando aí no médio prazo para isso. Para finalizar, a Vale soltou alguns guidances hoje, vai aumentar a produção nos próximos anos, vai cumprir mais com questões sociais. Então, a Vale parece finalmente estar levando mais a sério a questão ESG. E acho que a Vale é aquela empresa que está tudo certo, né? Tem tudo para ganhar muito dinheiro nos próximos anos, vai baixar o seu custo de produção, mas depende muito aí do mercado chinês, né, hoje em dia. Então, qualquer respiro da China, que inclusive colocou mais restrições internamente de alguns estados ali na Mongólia Interior, que faz parte da China, né, de locomoção, então isso pode ali também, enfim, ter algum impacto, não sobre pedido de minério de ferro, mas sobre a economia chinesa em geral, já que qualquer tipo de lockdown é sempre ruim. Para a economia, né? Sempre ruim, eu quero dizer assim, no sentido da atividade econômica, né? Muitas vezes são completamente necessários. Mas, enfim, essa é a minha discussão. A China tem que ver qual é o impacto desses lockdowns nesse estado aí, sobre pedidos de minério de ferro, que eu não tenho a mínima ideia do nível de impacto, mas vale só essa lembrança. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu.